DW Noticiário.
Bom dia, está a começar a emissão da DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e estarei consigo na próxima meia hora. Vamos ao noticiário. A coordenadora de emergência da Organização Médicos Sem Fronteiras, na Serra Leoa, Anne Volt, criticou a resposta internacional ao surto de ébola que afeta a África Ocidental, considerando-a perigosamente inadequada. Entretanto, o chefe do Centro Norte-Americano para o Controlo e Prevenção de Doenças pediu uma ação urgente na luta contra a epidemia. Tom Frieden esteve na Libéria esta quarta-feira e alertou que a situação irá piorar, com muitos casos ainda por serem diagnosticados e reportados. Esta quinta-feira, os ministros da Saúde dos países da África Ocidental prosseguem o encontro de emergência na capital ganesa. E na Alemanha, um cientista da Organização Mundial de Saúde, infectado pelo vírus da febre hemorrágica, está a receber tratamento no Hospital de Hamburgo, no norte do país. Os governos de Angola e Moçambique poderão assinar já em setembro um acordo para a facilitação de vistos em passaportes ordinários. A informação foi avançada pelo chefe da diplomacia angolana, Jorge Chicote, que disse que a iniciativa tem como objetivo facilitar a circulação de empresários nos dois países. O ministro acrescentou ainda que, posteriormente, será avaliada a possibilidade de supressão da necessidade de vistos em alguns passaportes, nomeadamente de empresários. Os chefes da diplomacia dos dois países reunirão-se na quarta-feira à margem dos trabalhos da 9ª Comissão Mista de Cooperação Bilateral Angola-Moçambique, que termina hoje em Luanda. Tropas iraquianas concentraram-se esta quarta-feira para uma operação que visa romper o cerco que os jihadistas do Estado Islâmico impuseram à cidade xiita de Amerli, onde os habitantes sofrem com falta de água e alimentos. A sudeste de Bagdá, em Kerbala, o Programa Alimentar Mundial tem conseguido fazer chegar ajuda alimentar aos deslocados. Depois de ter disponibilizado assistência humanitária, o governo alemão está a avaliar a possibilidade de enviar equipamento militar para ajudar no combate ao Estado Islâmico no norte do Iraque. A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou que as ações daquele grupo extremista podem ser consideradas um genocídio. E o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank-Walter Steinmeier, disse que é necessário evitar que o Estado Islâmico crie um califado na região. Entretanto, os Estados Unidos têm lançado ataques no norte do Iraque e feito voos de reconhecimento sobre a Síria no sentido de combater o Estado Islâmico. Berlim pediu explicações a Moscovo sobre uma nova incursão de tropas russas no leste da Ucrânia. Num telefonema ao presidente russo, Vladimir Putin, a chanceler alemã, Angela Merkel, responsabilizou esta quarta-feira Moscovo pelo clima de tensão. De acordo com o exército ucraniano, um grupo de soldados russos entrou numa pequena localidade de Donetsk, entre Donetsk e a fronteira, numa zona pouco distante onde 10 militares russos foram detidos na segunda-feira. A Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, e a Polónia já garantiram ter provas de haver tropas regulares russas a operar na Ucrânia, o que Moscovo tem vindo a desmentir. O Departamento de Estado norte-americano acredita que a Rússia está a liderar uma nova operação militar na Ucrânia. Em Gaza, a vida regressa aos poucos à normalidade depois do cessar-fogo permanente acordado na terça-feira. Os palestinianos que não perderam as suas casas durante a ofensiva começam já a regressar. Os líderes de Israel e do movimento palestiniano Hamas reclamam ambos vitória no acordo que pôs fim a 50 dias de hostilidades. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, alertou que não irá tolerar mais foguetes lançados a partir de Gaza e que irá responder em caso de ataque. Do outro lado, o Hamas diz que obrigou Israel a recuar. Na Turquia, o conservador islâmico Recep Tayyip Erdogan toma posse oficialmente esta quinta-feira como presidente, duas semanas depois da sua vitória nas urnas. Erdogan inicia o mandato presidencial de 5 anos, mas já desde 2003 ocupava o cargo de primeiro-ministro. Muitos cabo-verdianos aderiram esta quarta-feira ao Dia do Pé Descalço. Em casa ou no trabalho, por algum tempo, os cabo-verdianos aderiram assim à iniciativa lançada pelo segundo ano consecutivo para homenagear a cantora Cesária Évora no dia do seu aniversário, que foi a 27 de agosto. Foram as notícias. Começa agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques de hoje, países da África Ocidental reunidos de emergência para travar a epidemia do ébola. Está a aumentar o interesse das empresas alemãs em Moçambique. E vamos ainda conhecer uma clínica no Gana, onde voluntários prestam assistência gratuita a doentes mentais e a pessoas com necessidades. Continue desse lado. É uma corrida contra o tempo. Especialistas e ministros da Saúde da Comunidade dos Estados da África Ocidental, CDAO, estão reunidos de emergência em Acre para tentar combater a mais grave epidemia do ébola. O encontro começou na terça-feira com especialistas da região e peritos da Organização Mundial de Saúde. Entretanto, juntaram-se na capital ganesa os titulares da pasta da saúde dos países membros da comunidade. Segundo o chefe de Estado do Gana e presidente em exercício da CDAO, John Dramani Mahama, as respostas à epidemia têm sido muito limitadas e não correspondem às diretivas da Organização Mundial de Saúde. O objetivo desta cimeira de emergência é encontrar uma abordagem comum na luta contra o vírus ébola. Também a coordenadora de emergência da Organização Médicos Sem Fronteiras na Serra Leoa lançou críticas. Annie Voltz disse que a resposta internacional ao surto de ébola é perigosamente inadequada. A coordenadora dos Médicos Sem Fronteiras afirmou que a epidemia está descontrolada há vários meses e que a comunidade sanitária internacional demorou a reagir. A principal dificuldade é a incapacidade de identificar todas as pessoas que possam ter tido contacto com doentes infectados. Até ao momento, a epidemia já causou mais de 1.400 mortos na África Ocidental, sendo a Libéria, Guiné-Conakry e Serra Leoa os estados mais afetados. As delegações destes países aproveitaram a reunião de trabalho em Acre para protestar, mais uma vez, contra o encerramento de fronteiras. Alusine Ilá, representante do governo da Serra Leoa, contesta este tipo de medidas que considera contraprodutivas.
Actions by West African neighbors.
As decisões dos nossos vizinhos da África Ocidental puseram praticamente em quarentena a Serra Leoa, a Libéria e a Guiné-Conakry. Como esperam que possamos capitalizar a experiência da Serra Leoa se nos impedem de voar para o Gana?
When we are not able to fly to Ghana.
Os países mais afetados pelo surto de ébola encontram-se cada vez mais isolados. Face à crescente inquietação, a companhia aérea Air France anunciou a suspensão provisória de voos para Freetown. Também a British Airways não voará até ao final do ano para Serra Leoa e Libéria. Entretanto, o Banco Africano de Desenvolvimento já alertou que o encerramento de fronteiras irá prejudicar as trocas comerciais e que a epidemia poderá afetar entre 1 a 1,5% do produto interno bruto dos países mais assolados pelo ébola. Para os estados onde não foram identificados casos da doença, a principal preocupação na cimeira de Acre prende-se com as estratégias de prevenção. Em cima da mesa está a questão sobre as medidas mais eficazes para combater a doença: financiamento suficiente, material de proteção para o pessoal médico na linha da frente e um número suficiente de clínicas de emergência para assistir os pacientes. Alusine Ilá, representante do governo da Serra Leoa, acrescenta ainda:
Lessons learned, clear coordination structure is paramount.
Temos enfatizado a importância de uma coordenação clara para organizar a estrutura sanitária. É necessário levar a cabo ações de despistagem no terreno. Os casos de ébola devem ser detectados o mais cedo possível e os pacientes devem ser prontamente assistidos para evitar a contaminação das pessoas que lhes estão mais próximas.
Timely isolation of cases that will reduce household transmission.
Entretanto, o presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, anunciou doar à Serra Leoa 500 mil dólares, 380 mil euros, para ajudar no combate à doença. E cerca de 100 toneladas de material sanitário e de higiene, financiadas pelo Banco Mundial, foram entregues à Libéria através do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.
DW, quinta-feira.
E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Como avalia a resposta da comunidade internacional face à epidemia do ébola na África Ocidental? Participe na pergunta de hoje, tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
A 50ª edição da Feira Internacional de Maputo, FACIM, entra hoje no quarto dia. O certame, com o lema 50 anos expondo o potencial económico de Moçambique, conta com a presença de 27 países e cerca de 3 mil empresas, 15 delas alemãs. A partir de Maputo, Romeu da Silva retrata o crescente interesse de empresas alemãs em Moçambique.
15 empresas alemãs na Feira Internacional de Maputo, FACIM 2014, procuram parcerias com as homólogas moçambicanas para criar oportunidades de negócios. A maior parte delas são de ramo industrial e foram atraídas pela exploração dos recursos naturais, como o carvão e o gás, que está em curso em Moçambique. É o que pretende a empresa GEA, Air Cooled System Limited, especializada em produção de equipamentos de geração de energia e processamento do gás. O representante da empresa, Dirk Schlitting, está otimista quanto ao sucesso dos contactos que está a efetuar para encontrar parcerias. Já estamos a pensar em trabalhar com Moçambique. Já fizemos contactos com as entidades empresariais locais para trabalharmos na área de gás e carvão. Vimos que há mercado em Moçambique, por isso que estamos a pensar em montar uma empresa para produzir o nosso equipamento. Outra empresa que quer explorar a área de gás e carvão em Moçambique é a ThyssenKrupp. O representante da empresa, Cândido Salvador, diz que o objetivo é alargar o negócio para áreas onde estão a ser explorados os recursos naturais.
A ThyssenKrupp, quanto grupo económico mundial, é para aí o quarto ou quinto grupo económico mundial, que engloba muitas vertentes. Neste caso concreto, em Moçambique, a parte da engenharia vem aqui por causa dos recursos naturais que têm vindo a surgir, nomeadamente o carvão, o gás natural. Portanto, e isso aí é o motor do próprio pavilhão, inclusivamente.
As parcerias com empresas nacionais estão no bom caminho e Cândido Salvador está confiante no sucesso dos contactos com empresários moçambicanos.
Estamos confiantes no nosso produto, no nosso serviço e no potencial que Moçambique tem. Moçambique, um país emergente e que vai, dentro de muito pouco tempo, tornar-se numa potência ao nível das energias e do carvão, o gás natural e dos hidrocarbonetos. Portanto, a ThyssenKrupp, como sendo um grupo mundial, um grupo que está sempre virado no sentido de acompanhar os países emergentes, também está já a fazer o posicionamento em Moçambique.
Na edição de 2013, estavam representadas 11 empresas alemãs e este ano são mais 4. Isso significa que os alemães estão muito interessados em apostar e investir em Moçambique. A representante do Ministério da Economia e Energia alemão, Christian Kloser, não tem dúvidas em relação ao sucesso da participação alemã nesta edição da FACIM.
O
recém-criado Gabinete de Fomento Económico Moçambique-Alemanha está a despertar muito interesse por parte do empresariado alemão. Tivemos muitos contactos com as empresas alemãs e elas querem vir investir
em Moçambique.
A organização da FACIM 2014 sente-se confortável com o nível de participação, tendo em conta que o país viveu momentos de tensão político-militar em alguns pontos da província de Sofala. Romulo da Silva, DW Maputo.
David Fosseni Abdullah foi o único sobrevivente de uma família de 11 filhos de Tamal, no Ghana. Todos os seus irmãos foram vítimas de doenças curáveis relacionadas com má nutrição. Quando era adolescente, David Abdullah foi trabalhar para o sul do país, onde conseguiu obter dinheiro para terminar a escola. Estudou depois no estrangeiro e voltou a Tamal para abrir a clínica Sheikina, que presta assistência aos mais desfavorecidos e alimenta, aliás, diariamente cerca de 200 pessoas com doenças mentais e pessoas necessitadas. Nadi Souf adaptou a reportagem de Maxwell Souk, que nos leva a conhecer a clínica Sheikina, no Ghana.
Este é um carro de entrega de comida que acaba de chegar à clínica Sheikina em Tamal. Cerca de 100 recipientes foram alinhados à espera de serem servidos com comida quente. Mais 200 pessoas que vivem nesta clínica e os indigentes que vivem nas proximidades de Tamal, carenciados, vêm cá receber refeições. A instalação tem 37 trabalhadores e todos eles são voluntários. Mensalmente recebem uma compensação em forma de alimentos, roupa e partilhando os excedentes de doações com pequenos subsídios mensais. Muniro Saibos é um dos voluntários que beneficia da caridade de Abdullah.
Aqui há pessoas que não conseguem ter comida fora da clínica. Às vezes, vemos pacientes que não fazem parte do sistema alimentar, mas que vêm aqui para o tratamento e trazem os seus recipientes para o carro do programa alimentar a receber comida, porque elas não sabem onde buscar alimento para comer.
O homem por detrás desta caridade chama-se David Fuseini Abdullahi, médico que escolheu servir os necessitados e desfavorecidos na sociedade.
Por causa da minha própria vida, sempre quis trabalhar com pessoas pobres. Honestamente, não queria ter estudado medicina. Só me tornei médico como uma forma sólida de chegar às pessoas socialmente desfavorecidas.
No cumprimento do seu dever, Abdullahi passou por vários desafios que incluem a falta de fundos para pagar os trabalhadores.
Fiz a minha primeira operação com a minha esposa e o meu cunhado debaixo de uma mangueira. Depois, gradualmente, as pessoas começaram a vir e a dizer: posso ajudar? Nós dissemos que não temos dinheiro para pagar a ninguém. Portanto, se quisessem, podiam ser voluntários. Então, as primeiras pessoas começaram a vir e a questão surgiu quando dissemos que não poderíamos receber qualquer voluntário.
Mas estes desafios não o impediram de ser o que ele sempre quis. E por causa da determinação, Abdullahi ganhou muitos elogios devido ao seu trabalho em prol dos doentes mentais e dos desfavorecidos. Fora a doação de alimentos, a clínica da Abdullahi oferece assistência médica e cirurgias gratuitas. Também oferece acomodação gratuita para pessoas infectadas com HIV-Sida. Em 2012, recebeu também o prémio Martin Luther King em reconhecimento ao seu trabalho em prol dos mais pobres e desfavorecidos de Tamal. Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Recordo-lhe o tema em destaque hoje. Especialistas e ministros da saúde dos países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental estão reunidos de emergência em Acre para tentar combater a mais grave epidemia do ébola. E nós queremos saber como avalia a resposta da comunidade internacional face à epidemia do ébola na África Ocidental. Envie-nos o seu comentário por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 0049-1758-198273.
DW. Saiba o que se passa no mundo com a sua Voz da Alemanha.
A região administrativa especial chinesa de Macau, que tem o português como língua oficial além do mandarim, vive dias de agitação social, na semana em que um grupo de 400 eleitores vai confirmar o único candidato, Fernando Shui Sai-on, para um segundo mandato como líder do governo. Ativistas pró-democracia e trabalhadores dos casinos saem às ruas. Trata-se de uma onda de protestos inédita no território chinês, que foi administrado por Portugal durante 4 séculos. A reportagem do correspondente da DW em Macau, José Carlos Matias.
Macau prepara-se para escolher o líder do governo para os próximos 5 anos. Mas não há qualquer dúvida face ao resultado da eleição de sábado. Apenas há um candidato, o atual chefe do executivo, Fernando Choi Sai-on. Ele vai ser escolhido por um grupo de 400 eleitores representantes da elite económica e social. Este é o motivo da contestação de grupos de ativistas que defendem o sufrágio universal. 3 associações pró-democracia lançaram o que chamam de referendo civil. Ao longo desta semana, os cidadãos de Macau são chamados a dizer de sua justiça sobre o que pensam do único candidato a chefe do executivo e também sobre a introdução do sufrágio universal. As autoridades locais reagiram de forma energética, dizendo que se trata de uma iniciativa ilegal. E logo no primeiro dia do referendo, 5 organizadores foram detidos por algumas horas. Eles são suspeitos de recolha de dados pessoais de votantes à margem da lei, uma acusação que os ativistas dizem ser apenas uma desculpa para suprimir o movimento. Apesar disso, mais de 7 mil pessoas já votaram via internet. Um número que satisfaz Scott Chiang, do Comitê Organizador do Referendo. Em todos os aspectos, o nosso referendo civil já ultrapassou a participação de qualquer eleição para chefe do executivo. É a altura deles acordarem e verem o que podem fazer para dar ao povo o direito de eleger os seus representantes. É uma surpresa agradável que as pessoas de Macau já não têm medo da supressão política, pelo menos no que diz respeito ao referendo civil. Mas alguns analistas têm dúvidas sobre a maturidade da sociedade de Macau para ter sufrágio universal. É o caso de Sunny Chan, professor de administração pública no Instituto Politécnico de Macau. Bem, nesta altura, não estou certo sobre se os cidadãos de Macau, os votantes em geral, sabem como usar o seu voto. Tendo em conta o interesse de longo prazo de Macau. Mas quando se fala de Macau, fala-se obrigatoriamente de casinos. A região chinesa tornou-se na capital mundial do jogo, ultrapassando por larga margem Las Vegas. O dinamismo dos casinos e do turismo fez a economia local crescer a 2 dígitos durante vários anos, ao ponto de ser já o 4º território do mundo com o PIB per capita mais elevado. Mas as dores de crescimento foram muitas também. Na semana em que Fernando Choi Sai-on se reúne com vários grupos sociais antes da eleição, Macau assistiu à maior manifestação de sempre de trabalhadores dos casinos. Eles dizem que, com tantos lucros acumulados, as operadoras de jogo têm de pagar salários mais elevados e oferecer melhores condições. Com uma taxa de desemprego no mínimo histórico de 1,7%, Davis Fong, especialista em questões do jogo na Universidade de Macau, considera que os trabalhadores estão com bastante força. Isto quer dizer que o poder de negociação está mais do lado dos trabalhadores do que propriamente dos empregadores, tendo em conta a situação de escassez de mão de obra. Questões laborais, habitação e aumento do custo de vida são assuntos no topo das preocupações da população de Macau e são os grandes desafios para Fernando Choi Sai-on no segundo mandato como líder do governo. O único candidato também prometeu reforçar o papel de Macau como plataforma para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa. De Macau, José Carlos Matias.
Quando a chamada Primavera Árabe se alastrou à Síria no início de 2011, o destino do presidente parecia selado. Outros chefes de Estado de repúblicas árabes já tinham sido obrigados a ceder. O presidente tunisino, Ben Ali, fugiu, o egípcio Hosni Mubarak foi derrubado e o líbio Muammar Gaddafi foi assassinado. Mas o presidente sírio não cedeu, desencadeando uma guerra civil sangrenta. E agora há até a possibilidade que volte a cooperar com o Ocidente. Cristina Kripal desenvolve o tema.
Em 2011, milhares de sírios saíram às ruas das cidades do país para protestar contra o presidente, combatendo o seu regime com todos os meios à disposição. Mas Assad não se deixou afugentar e nunca se cansou de avisar contra o perigo do terrorismo islamita no seu país, aproveitando o ensejo para proceder de forma particularmente brutal contra a população civil. 3 anos mais tarde, a Síria contabiliza 190 mil mortos e o alerta contra o terrorismo de Bashar al-Assad parece ter se tornado uma realidade. O grupo militante Estado Islâmico, ou EI, lançou uma guerra em partes do Iraque e da Síria para implantar um Estado religioso e chacina todos aqueles que se lhes atravessam no caminho. Entretanto, os extremistas, que contam com o apoio de milhares de voluntários do mundo árabe, mas também da Europa, não só controlam vastos territórios no Iraque, mas também na Síria. Inicialmente, combatiam sobretudo os rebeldes sírios, reforçando o regime de Damasco. Mas agora os militantes também atacam as tropas do Exército Nacional Sírio. Os Estados Unidos da América e muitos governos europeus e árabes sentem o califado autoproclamado do EI como um perigo. A especialista em assuntos sírios Petra Becker, da Fundação Ciências e Política em Berlim, salienta que a Síria e o Ocidente têm agora um inimigo comum. E Assad marcou pontos, pois desde o início quis mostrar ao mundo que a Revolução Síria era apenas uma tentativa fundamentalista de conquistar o Estado.
Foi sempre essa a sua estratégia. Desde o início, ele tentou denunciar a revolução, que tinha por objetivo implementar a democracia e os direitos humanos, como uma revolta de jihadistas salafistas. E Assad não poupou esforços para ajudar a radicalizar as forças revolucionárias, de modo a reforçar a sua narrativa.
Para isso, até libertou numerosos jihadistas das prisões de alta segurança do país, sabendo que iriam tentar constituir células terroristas. E a sua estratégia parece resultar, diz Petra Becker, pois a ameaça islâmica pode ajudar o presidente a quebrar o seu isolamento.
Chegou a altura de tirar partido político da sua estratégia. Se Bashar al-Assad conseguir convencer os Estados Ocidentais de que o têm que aceitar como parceiro na luta contra o terrorismo, pode consolidar o seu poder por muitos anos vindouros.
O ministro sírio dos Negócios Estrangeiros, Walid al-Mualim, já ofereceu a Washington a colaboração do seu governo, salientando que a Síria é um centro geoestratégico na coligação internacional contra o Estado Islâmico. O político sírio não tem dúvidas de que os Estados que queiram combater seriamente o terror têm que recorrer à ajuda de Damasco. Na terça-feira, 26 de agosto, o Exército dos Estados Unidos da América iniciou voos de reconhecimento no espaço aéreo sírio como preparação para possíveis ataques contra os combatentes do EI, segundo o canal de televisão norte-americana NBC. A chefia política em Washington desmentiu categoricamente notícias de que as operações foram coordenadas com a Síria. O presidente Barack Obama não quer reforçar a posição do seu homólogo sírio. Mas, tendo em conta a ameaça fundamentalista, em muitas capitais do Ocidente parece crescer a percepção que o déspota de Damasco é o mal menor. Uma opinião provavelmente não partilhada por aqueles que são as vítimas da repressão e das chacinas ordenadas por Bashar al-Assad. Cristina Cripal, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
Hoje convidamos os ouvintes a comentarem a resposta da comunidade internacional face à epidemia de ébola que assola a África Ocidental e passo já a palavra ao Márcio Pessoa, que tem as respostas dos ouvintes. Bom dia.
Bom dia, Glória. Bom dia aos ouvintes. Pelo e-mail afroportuga@dw.del, Salvador diz que os médicos internacionais, depois de contraírem a doença, são levados para os seus países e, com bons tratamentos, ficam curados. O africano morre por falta de tratamento. Fantochada, ele diz aqui. Fizeram a doença e esconderam um antídoto só para eles. Antídoto só para eles. Lisboa nasce e arrisca aqui uma especulação bastante séria ou irônica, não sei. Ele diz, tudo está claro, trata-se de bioterrorismo. Por SMS, outro ouvinte que não se identifica também especula que o ébola é uma invenção ocidental. Vitor Severiano, de Gaza, Moçambique, segue a mesma linha especulativa, dizendo que o ébola é uma arma biológica. Apela para os líderes africanos acordarem do sono profundo e investirem em saúde, estrutura, agricultura, indústria e tudo mais. Sérgio Antônio Teixeira se diz farto. Tudo que vem na África é ruim. Com certeza não, Sérgio. Esmácio Bernardo, de Nampula, Moçambique, defende que os estados invistam mais na saúde para combater essa doença. Nelson Manquete vem com outra especulação sobre a cura para o ébola no Japão. Calma, Nelson. Valério Esquivel lamenta porque, segundo ele, o vírus já teria chegado a regiões muito além do noticiado. Bom, nós temos informações mais seguras e difundidas que são em 5 países. Glória.
É verdade, Márcia. Obrigada aos ouvintes pela forte participação no programa. Ficamos por aqui, voltamos mais logo. Até lá, desejo-lhe um bom dia.